pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal Falando de FA, edição de número 37, se eu não me engano. Cara, é muita edição, a gente já tá ficando até perdido nessas contas. Eu acho. Mas, enfim. É, tudo bem, Gabriel? Como é que tu tá?
Cara, eu tô bem, tô feliz aí. Essa semana o Broncão perdeu, infelizmente, mas já era esperado e é isso aí, né? Vamos começar o próximo episódio, que a gente já tá atrasado, então é melhor fazer isso aí direito.
Gabriel tá louco pra ver o Star Wars, né, daqui a pouco. E primeira semana que a gente vai gravar em que 49ers e Broncos perderam, então o clima tá bem triste aqui entre os brothers, né? Mas vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente falar, pra deixar também o Gabriel ver o Star Wars, e eu também estou animado pra ver, e se tu me der algum spoiler, eu vou quebrar a tua cara, tá, Gabriel? Então, isso aí. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, também seguir a gente no Instagram e no Twitter, @falandofa, e nos acompanhe pelo Spotify, pelo Anchor, iTunes, nosso podcast tá lá. Então depois da vinheta a gente vai falar de todos os jogos, os palpites também e coisas bem importantes que aconteceram durante a semana no futebol americano. Então Gabriel, para começar, antes de falar de NFL, a gente vai falar de FABR, porque teve o Brasil Bowl no sábado, né?
Exatamente.
Um jogo bem interessante. Vitória do João Pessoa e Spectros contra o Timborrex. Eu achei um jogo assim, bem legal de acompanhar, cheio de pontos. O time do João Pessoa e Spectros me surpreendeu, apesar de eu ter apostado neles. Eu achei que eles conseguiram neutralizar bastante as ações do Timborrex e conseguiram controlar bem o jogo. O ataque jogando bastante. O quarterback americano, o Alex Niznack, é um cara que me ajudou bastante. Ele foi o MVP do jogo. Então eu comecei já a semana da NFL acertando o palpite, né? Porque a semana do futebol americano acertando o palpite. Então eu já larguei na frente nessa, tô apostando no Timborrex. Quer falar alguma coisa sobre esse jogo, Gabriel? Tu chegou a assistir, tu também gostou da partida?
Eu tava no ônibus quando eu tava tendo essa partida, indo pra praia. Então o segundo tempo não consegui ver, mas o primeiro tempo eu vi. Tava meio triste já, porque o Timborrex já tinha começado atrás, né? Então, fiquei nervoso, mas foi legal de ver o que deu pra assistir, eu gostei. E, realmente, eu achei bem interessante muitas das plays deles, né? Que é uma coisa que é um pouco diferente, eu diria. Mas eu que não acompanho muito a FABR, achei bem interessante, tô pensando em acompanhar agora na próxima temporada.
É, vale bastante a pena, porque são jogos que são bem diferentes da NFL, realmente, é um outro nível. Mas a gente vê a evolução. Esse campeonato aí, esse Brasil Bowl de 2019, já mostrou bastante coisa legal, teve trick play também, muito interessante. E vitória do João Pessoa e Spectros, parabéns pro pessoal lá de João Pessoa. E, Gabriel, falando agora da NFL, vamos começar a falar do time do MVP da temporada, né? Já tá definido o Lamar Jackson MVP, não tem outra, né?
É, com certeza. Não tenho o que dizer. 5 touchdowns, basicamente 298 jardas somadas, né? Então, cara, esse cara aí já tá lá no topo, não tem quem tire mais o MVP dessa temporada dele. E se chegar no Super Bowl e ganhar o MVP do Super Bowl, olha, esse ano vai ficar muito na história, sinceramente, dos Ravens.
Exatamente, porque ele também já entrou pra história, né? Ele passou o Michael Vick como quarterback
Sim.
que mais correu com a bola e também passou, já tá em mais de 2 mil jardas. Então, cara, ele já entrou pra história com isso, então ele já é um quarterback no seu segundo ano, sendo candidato a MVP, levando o Baltimore Ravens à melhor campanha da temporada e jogando em alto nível, sabe? Então o Lamar Jackson tá assim, é outro patamar
Sim.
totalmente.
Mais de 1.000 jardas, tá, Alex? Não se emociona.
Não, foram mais de 1.000 jardas correndo e mais de 2.000 passando.
Ah, sim, claro, com certeza.
Então daí ele já passou o Michael Vick nesse quesito, então ele já entrou pra história nisso e ele pode fazer muito mais história na NFL. E isso só no seu segundo ano. Então, vitória dos Ravens, como já era esperado, 42 a 21. É um jogo que a gente vai se abster de comentar muito, né? Porque foi uma vitória bem tranquila que a gente esperava, tanto é que a gente apostou nisso.
Sim.
Chicago Bears e Green Bay Packers. Eu apostei nos Bears, tu nos Packers. Tu acabou levando a melhor nessa, né, Gabriel?
Sim.
Um clássico bem interessante, que teve como destaque principal o Devante Adams com um touchdown e 103 jardas. Então, o ataque de Green Bay, que é muito melhor que o dos Bears, principalmente pelo quarterback que tem, né? Acabou
Sim.
levando lá. Mas o jogo mostrou outra coisa, né? O Trubisky lançou pra caramba a bola, mas lançou duas
Uhum.
interceptações. Isso daí
Sim.
fez uma diferença tremenda. E
Pois é.
não tem mais como acreditar no Trubisky, né, Gabriel?
Não, não. É o TrueBust já. E tem várias pessoas. Até a gente estava comentando esses dias sobre o que aconteceria se o Cam Newton de fato fosse para Chicago, né? Eu acho que é uma cogitação bem interessante se pensar para a próxima temporada. Claro que não tem só o Cam Newton, e trazer o Cam Newton ia exigir bastante salary cap, né? Mas eu acho que eu acho que agora a prioridade número um, número zero, é trazer um quarterback novo, porque não dá para evoluir, tem que melhorar muita coisa, mas o quarterback é o principal nesse time do Chicago Bears hoje em dia.
Exatamente, o Chicago Bears que está eliminado já e os Packers estão com 11 derrotas. Uma vitória a mais que o Minnesota Vikings, que é o próximo adversário dos Packers. Então, esse jogo vai pegar fogo, esse jogo da semana 16. E, cara, uma vitória dos Vikings embola tudo e fica tudo para a última semana. E daí eu quero ver o que vai acontecer. Então, essa divisão, a NFC Norte está bem legal e os Packers estão ali com uma vitória a mais em relação aos Vikings. Os Patriots tiveram um jogo bom do ataque, finalmente, né? Depois
Sim.
de algum tempo. Não dá para dizer que foi um jogo bom do Tom Brady, em questão de jardas, ele anotou dois
Sim.
touchdowns, mas o jogo terrestre foi interessante, algo que não estava acontecendo bastante. E, cara, uma coisa que aconteceu nesse jogo, que, tipo, eu vi que muita gente comentou nas redes sociais, foi o Stephon Gilmore. E muita gente dizendo defensor da temporada. Cara, eu consigo aceitar isso numa boa, sabe? Tu consegue aceitar isso
Será?
numa boa?
Eu não, cara. Eu acho que tem gente aí numa disputa bem acirrada com ele e que merece também. TJ Watt é um dos nomes. Eu acho que o Fitzpatrick também, quando a gente estava falando dele, né? Há pouco, acho que alguns podcasts antes. Então, cara, eu acho que é um conjunto muito bom de defensores na liga hoje em dia, e precisa ver melhor, analisar bem, porque cada um tem uma peculiaridade, né? E não dá para descartar os outros já. Então, acho que não, sinceramente.
É, tipo, eu acho que tem esses nomes aí que tu falou também. O que eu acho bastante interessante é que nessa briga, nos últimos anos a gente viu muito, até acho que na história a gente vê muito mais jogadores linebackers ou defensive ends
Sim.
entrando nessa briga do que um defensive back. E o que o Stephon Gilmore ou até o próprio Fitzpatrick estão fazendo, cara, é muito legal de ver. Ele teve uma pick six, teve outra interceptação também, então ele tá jogando no alto nível mesmo. E a defesa toda dos Patriots é boa. E
Sim.
ele é tipo, a referência, sabe? Então isso que torna mais interessante. Ele tem um conjunto bom ao seu lado, mas o seu nome é o mais lembrado pelas suas atuações. Isso acaba valorizando também um pouco o jogador e o nível que ele tá jogando é bem alto mesmo. Eu acho que a briga fica entre esses três mesmo. Tem alguns outros jogadores. O Chandler Jones do Arizona Cardinals é muito bom, é líder de sec na temporada. Só que a equipe não vem tendo um bom desempenho, então acaba perdendo um
Sim.
pouco o brilho das suas atuações. Enfim, os Bengals a gente não vai falar nada, porque não tem o que falar. Os Bengals você
Claro.
acompanha no nosso YouTube, o modo carreira, que é muito mais interessante. Os Bengals ganham mais do que estão ganhando agora. Agora, Gabriel, vamos falar de Panthers e Seahawks, um jogo
Sim.
que parecia que ia ser um massacre do Seattle Seahawks, só que
Não.
acabou sendo complicado no final, né?
Pois é.
Tipo, os
E o pior
Panthers.
é que, cara, que tristeza. Já é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro jogo que o Panthers tem a chance de empatar, levar pro T ou ganhar o jogo e desperdiça a chance que nem como se fosse nada.
É um time descompromissado, um elenco baladeiro, um elenco chafado, sabe? Então isso acabou acontecendo. Mas enfim, o Kyle Allen teve três interceptações, então ele deu umas vaciladas bem legais, né?
Sim,
E o Curtis.
ultimamente ele tá assim, né?
Ele tá bem assim, tipo, não sei o que tá acontecendo, só vou lançar interceptações.
Exato.
E o Christian McCaffrey teve um bom jogo também, dois touchdowns terrestres, teve boas recepções. E o destaque do Seattle Seahawks, o Russell Wilson, com 26 passes tentados, 20 completados, 286 jardas e dois touchdowns. O legal aqui que eu tô vendo as estatísticas, eu olho, Josh Gordon tentou um passe e foi interceptado. Então, o que que o Josh Gordon tentou fazer? Não sei. Ele fez porcaria, né? Então, a gente viu também um jogo aéreo do Seattle Seahawks bastante presente com o Tyler Lockett, o próprio Josh Gordon, com uma recepção muito linda de 58 jardas, e o DK Metcalf. Cara, esse trio de recebedores
Tá bom.
do Seahawks é muito bom. E
Sim.
o Jacob Hollister, que é o tight end que tá substituindo o Will Disley, que tá fora da temporada, também tá agregando bastante. Então, bastante olho nesse ataque do Seattle Seahawks, que, por enquanto, tem o seed 1 da NFC. E na semana 17 vai jogar contra o San Francisco 49ers, provavelmente valendo o seed 1 e a divisão. Então, ou tu vai pra folga na primeira semana de playoffs, ou tu vai jogar o Wild Card fora de casa. Então, é uma mudança bem drástica, né, Gabriel?
Sim, cara, eu concordo plenamente e eu acho que não tem muito o que falar a essa altura do campeonato, porque a gente já sabe o que vai acontecer com cada time, então, sinceramente, não, eu não sei nem porque eu tô falando desse Hawks e dos Panthers, sério.
A gente já sabe mais ou menos o que acontece com cada time. O que a gente não sabe vai vir no jogo de agora, que foi até o nosso jogo da semana. E essas duas equipes são uma das incógnitas. Temos poucas incógnitas nessa temporada, agora nessa reta
Sim.
final. Mas com certeza essas duas são. Então já vamos embalar esse assunto. Depois da vinheta a gente fala do jogo da semana. Então, Gabriel, o jogo da semana, vitória do Houston Texans 24 a 21 contra o Tennessee Titans, jogo que valia muito, né? A liderança da AFC South, os dois times estavam 8 e 5, agora os Texans 9 e 5 e os Titans 8 e 6, e eles vão jogar ainda mais um jogo. E cara, esse jogo foi bem interessante de acompanhar, porque além de ser uma rivalidade bem grande, valendo bastante coisa, temos bons jogadores nesses dois times, né? A gente tem nomes importantes e que fazem boas jogadas. O DeAndre Hopkins e o DeShaun Watson fazendo uma dupla muito boa, o Carlos Hyde correndo bem com a bola do lado dos Texans, o Ryan Tannehill tá fazendo uma temporada muito legal de se acompanhar, o Derrick Henry também, que é um dos melhores running backs, e o AJ Brown, que é um dos calouros sensações, e eu me atrevo a colocar até o AJ Brown na briga de calouro ofensivo da temporada. Eu estou atrevido
Ah, é?
em colocar isso.
Eu
Tu
acho.
concorda?
Cara, eu não tiraria ele, não tiraria ele dessa cogitação, sinceramente. Então, acho que ele é um cara bem consistente também. Acho que tem gente melhor, claro, mas eu acho que ele tá jogando bem. Acho que ele entra nessa listinha aí de finalistas.
É, dá pra colocar. É que o Tennessee Titans não é uma equipe muito falada, vamos falar a
Sim.
verdade. O Tennessee Titans não tem muita mídia, mas a gente vê no desempenho do AJ Brown, ele tá sendo uma arma bem boa pro Ryan Tannehill. E até quando o Mariota tava como titular, ele também aparecia bastante. O que importa falar desse jogo, né, Gabriel? É que essa briga tá bem legal, vai acontecer de novo. E apesar de ser duas equipes muito inconsistentes, que a gente nunca sabe se vai ganhar, uma hora os Texans ganham dos Patriots. E na semana seguinte eles perderam, foi para quem mesmo que eles perderam na outra
Os
semana?
Broncos.
É, pros
Os
Broncos.
Broncos.
Os Broncos, o Broncão ganhou dos Texans e tipo, não faz sentido, sabe? É, essa vitória faz sentido, 24 a 21, mas aí na próxima semana enfrenta, sei lá, o Miami Dolphins e perde. Daí tipo, não dá para entender e também não dá para defender um time assim, né, Gabriel?
Sim. Não, é que, cara, são times que, como tu disse, são muito inconsistentes e eu acho que a essa altura do campeonato, o mesmo que eu digo pro Seahawks e pro Panthers, eu acho que é pros Titans e pro Texans. Não tem muito o que falar, só que a questão é que para esses dois times, a única coisa que a gente pode esperar é o tempo dizer pra gente quem que vai levar essa divisão ou não, entende? Mas eu sinceramente gostaria muito que a equipe dos Texans levasse a divisão, mas eu acho que as duas estão jogando bem ultimamente. Claro, tem seus erros, tem suas falhas, mas são dois times muito parecidos, eu diria. Então, não tem muito o que fazer, a não ser esperar para ver o que vai acontecer nesses dois últimos jogos, né?
É, um desses dois últimos jogos, esse é entre eles, então vai valer a pena.
Exato.
E essa briga ainda não acabou, foi a primeira batalha entre os dois, a guerra não está finalizada, o jogo vai ser lá em Houston, então Houston, nós vamos ter problemas lá. Então agora vamos falar. É exatamente como diz a frase lá do saudoso filme, que eu não esqueci o nome. Mas enfim, tu que é bom em filme, tu lembra o nome, Gabriel?
Cara, não lembro.
Tu é como chamam, né? Tu é um cinéfilo?
Eu não sou cinéfilo, né, cara?
Será?
Não, não sou cinéfilo, cara.
Ah.
Mas, anyway, continua aí que eu já tô me ficando nervoso.
Tá, vamos falar de Giants e Dolphins. Esse jogo, pelo resultado, não importa muito. Tá, briga lá por baixo do draft. Mas vai ser. São duas equipes top 5, com certeza. Giants venceram 32 a 20. O que vale falar nesse jogo é que esta foi a última partida de Eli Manning pelos Giants. E não sei não se não é a última da NFL, né, Gabriel? Ele
Pode
que
ser.
283 jardas, 2 touchdowns, e como uma
De
boa disputa,
praxe.
ele lançou 3 interceptações, então. Foi uma partida muito Eli Manning, né? O time
Claro.
ganha, ele tem números até expressivos, só que tem que ter as interceptações. Sempre foram marcas registradas do menino Eli Manning, vulgo irmão Manning, né?
Exato.
E tu vai sentir falta do Eli Manning?
Cara, é o que a gente falou no último podcast, velho. Eu acho que eu vou sentir falta dele. Eram jogos cômicos, sempre muito legal de ver. E quando eles jogavam contra os Patriots, era sempre interessante, dava aquele friozinho na barriga. Eu acho que eu vou sentir falta sim, acho que vai fazer um apertinho no coração, um buraquinho lá na memória.
O bom é que ele já tá com um substituto pronto, né? O Daniel Jones é muito parecido com ele,
Sim.
até o momento de forçar turnovers. Então, os Giants não vão sentir tanta falta assim no quesito Eli
Claro.
Manning, porque eles têm um sucessor.
O
Vamos falar.
símbolo continua, só muda o protagonista.
Exatamente, o Daniel Jones tem que honrar bastante o Eli Manning. E se for pra ganhar dos Patriots também, vai ser bem engraçado se isso acontecer.
Yeah,
Vamos
com certeza.
falar de Redskins e Eagles? Eu tinha falado na semana passada, né? Os Eagles têm que entrar com pelo menos vontade de ganhar esse jogo. Eles ganharam, seguem na briga
Mas
pelo.
foi bem difícil o jogo, né?
Ah, é verdade. É que os Eagles também, eles estão com vontade, mas também estão com uma vontade de entregar cada partida, né, Gabriel? É impressionante. O Carson Wentz fez um jogo legal, 3 touchdowns e uma interceptação. O jogo terrestre dos Eagles funcionou finalmente. Tava faltando isso, velho. O Miles Sanders, 122 jardas e um touchdown. Então. Esse time dos Eagles é outra incógnita que a gente tem na temporada. A gente, tipo, fica. Tá, é pra esse time ir bem, faça alguma coisa. Só que eles vão lá e perdem pro Miami Dolphins. Então.
Exatamente.
E eu já tô começando a acreditar que, tipo, o Dallas Cowboys vai ganhar essa divisão, porque ainda tem um jogo entre as duas equipes. E eu acho que o
Sim.
Dallas Cowboys vai acabar levando a melhor nisso. Então, tipo, é
Também
muito
acho.
estar nos Eagles. E, cara, não tem muito o que falar disso, porque o time dos
Não.
Eagles. A gente já quebrou muito o pau em cima deles, do Carson Wentz, dos lesionados também, de tudo. E pelo menos eles venceram e vai dar uma graça esse final de temporada entre Eagles e Cowboys.
Sim.
O que não tem muita graça foi ver esse resultado, né, Gabriel? Chiefs 23 a 3 nos Broncos.
Pois é.
Acabou a invencibilidade do Drew Lock, né?
Acabou. Não, me surpreendeu, sinceramente. Eu falei quando chegasse e não ia demorar muita coisa. Eu até tinha dito que se ele ganhasse dos Chiefs, talvez eu começaria a repensar minhas críticas. Mas era muito desejo de torcedor. Eu sei que, sendo realista, era óbvio que eles iam perder esse jogo. Não dá para pôr a culpa toda nele, claro, mas eu só reforço minha frase de que eu só vou começar a confiar nele se ele jogar bem esses últimos jogos aí e mostrar alguma coisa no começo da próxima temporada.
Esse jogo ele ficou bem lamentável, tipo, menos de 50% no acerto de passes, uma
Pois é.
interceptação. Então
No
foi.
final, quem se deu bem foi a ex dele, né?
Por quê?
Porque a ex dele é filha do head coach dos Chiefs. Do head
Meu
coach, não, desculpa, do dono dos Chiefs.
Deus, que loucura, eu não sabia dessa. Momento
Exatamente.
aqui no Falando de FA Podcast, então, ok, né? E os Chiefs
Ok.
venceram. Venceram na neve, um jogo com o estádio todo branco. Patrick
Sim.
Mahomes com 340 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. E É isso, né? O Tyreek Hill segue sendo um alvo confiável em rotas profundas, em red zone, e o Travis Kelce também sendo um baita tight end e resolvendo também o jogo para os Chiefs, que já estão classificados, já ganharam a divisão, então eles estão numa boa. Gabriel, agora Lions e Bucks, o que vale mencionar nesse jogo, é um jogo também entre duas equipes que já não estão por nada na temporada. Eu
Sim.
gostei do James Winston, ele era um dos candidatos, com certeza, jogador da semana, a gente acabou escolhendo outro. Mas 458 jardas, 4 touchdowns e só uma interceptação para James Winston são números fantásticos, né?
Sim, muito fantásticos até. Mas eu achei bem interessante que não foi só ele que teve números bem expressivos, mas o corpo de recebedores ali inteiro, né, dos wide receivers, o Chris Goodwin com 5 recepções para 121 jardas, o Perriman teve 5 recepções para 113 jardas. O outro pessoal ali, claro, não vai ter como todo mundo ter números tão expressivos assim, mas os números deles também estão bons, porque 16,3 jardas de média para o Scott Miller é bastante. Então, achei bem interessante que eles conseguiram conciliar bastante essa escolha de wide receivers. Acionaram bastante cada um e deu certo no final, né? Então, mas é o que tu falou. Não tem muito o que falar desse jogo também, porque são duas equipes que estão aí só para incomodar nesse finalzinho de temporada e brincar, né? A ver o que que dá para fazer, o que que dá para melhorar, o que que não dá. É isso.
E isso que não tinha nenhum o Mike Evans, que se machucou na última rodada fazendo um touchdown, ele machucou a coxa e daí ele tá desfalcado. É o que a gente já disse também nos outros podcasts, o James Winston é um excelente passador. O problema é que ele não sabe ler as jogadas e ele acaba tipo, cometendo muitos turnovers e daí isso daí é inadmissível para um quarterback de NFL. Vamos
Sim.
falar agora do nosso jogador da semana, que é de um time que nunca teve, acho que, o jogador da semana aqui no nosso podcast. É um
É.
time que vinha fazendo
Os
bulhufa.
humilhados foram exaltados.
Foram exaltados e depois da vinheta você descobre quem é o jogador da semana. E o nosso jogador da semana é o Kenyan Drake. O Drake deu show, não é o rapper, é o Kenyan Drake, e ele deu show em campo. Porque ele fez 4 touchdowns, 137 jardas e jogou pra caramba. Um cara que tipo, foi trocado pros Cardinals com o Miami Dolphins. Então é uma troca que acabou valendo a pena, reforçou esse jogo terrestre, que já era bom o David Johnson, mas que está com problemas de lesão. Então acaba ajudando o Kyler Murray até no seu desenvolvimento. Então esse foi o destaque do Arizona Cardinals, que acabou vencendo o Cleveland Browns por 38 a
Sim.
4.
E foi uma partida bem consistente até, né? Eles conseguiram manter aquela vantagem em todos os tempos, não foi algo difícil que eles tiveram que se, sei lá, se provar, assim, ter que se puxar para poder ganhar dos caras, porque foi bem tranquilo a vitória até. Eu achei isso interessante, isso mostra muito que o Browns tá meio mal, né? Não só o Cardinals melhorando, mas porque o Cardinals é um time que a gente, até como a gente falou, nunca teve um destaque aqui. E então é um time que tava meio tanto faz para todo mundo que torce pra liga e fala do NFL, né? Então achei bem interessante, sinceramente, essa vitória deles e do jeito que eles venceram.
É, foi uma vitória convincente para dar um pouco de ânimo nesse final de temporada e sonhar com dias melhores na NFL. Agora vamos falar de Raiders e Jaguars. Acabei até de ver agora uma notícia, Gabriel, envolvendo os Jaguars, que o Tom
Fala.
Coughlin, que é o vice-presidente executivo de operações dos Jaguars, ele foi demitido agora. Então já está começando mudanças ali no staff do Jacksonville Jaguars,
Sim.
pensando na próxima temporada. Apesar dessas coisas, a temporada do Jacksonville Jaguars foi meio decepcionante, porque
Foi.
estava se esperando bastante coisa em relação a isso. Mas eles conseguiram bater os Raiders em um jogo tipo que era para ser vitória dos Raiders. Isso. O jogo estava tipo 16 a 3. 16 a 3. E daí os Raiders permitiram a virada. E esse é um jogo que, tipo, melancólico, porque foi o último jogo dos Raiders em Oakland, que ano que
Sim.
vem vão para Vegas. E a despedida da cidade de Oakland foi tipo, meh, não foi legal.
Não foi.
Eu acho que, tipo, os torcedores dos Raiders que moram em Oakland estão bem decepcionados com a equipe, até por conta de movimentações que fizeram antes da temporada. Também era uma equipe que eu esperava alguma coisa, principalmente quando tinha o Antonio Brown, né, que, lembrando, ele estava no Oakland Raiders e saiu antes do início da
Sim.
temporada. Então é um time que, cara, deve ser difícil torcer para o Oakland Raiders, de verdade. O Fábio, que é um amigo nosso que já participou aqui do nosso podcast, eu tenho pena dele, cara. É complicado, sabe? Então é difícil. E perder pro Jacksonville Jaguars em casa no último jogo deve ser mais dolorido ainda. E eu falei com ele tá bem triste em relação a isso. Então é isso,
Acontece.
cara. Tu como rival, tu dá risada, né?
Eu dou. E sabe uma coisa que eu tava notando esses tempos é de como todo mundo hypou os Chargers no Super Bowl e hoje eles estão em último lugar da nossa divisão, né? Os Broncos nem em último lugar estão em terceiro.
É verdade, ainda bem que eu nunca hypei os Chargers em relação ao Super Bowl.
Claro, claro, exatamente.
Falando dos Chargers, né, Gabriel? Eles tomaram uma surra do Minnesota Vikings, 39
Sim.
a 10. É um jogo que a gente também não tem muito o que falar. O Minnesota Vikings tá bem, os Chargers, como tu acabou de dizer, estão bem mal, bem decepcionado estou com o Los Angeles Chargers. O destaque é um outro cara que pode entrar na briga também por defensor da temporada, que é o Daniel Hunter, que é um defensive end. E, cara, ele tá, tipo, pressionando bastante os quarterbacks. Ele já tá com um número bem legal de sacks. Vou até pegar o número aqui dele certinho, o número de sacks que ele tem. Ele tá com 13,5 sacks. Então, cara, ele tá, tipo, dominando essa questão até na NFL. E é um dos líderes em sacks. Então, é um candidato também a defensor da temporada, assim como o TJ Watt, como o Stephon Gilmore, o Minkah Fitzpatrick. Então, temos bons nomes brigando por isso. E o Minnesota Vikings acabou ganhando, e lembrando, né, tem jogo importante na próxima semana, que é Vikings e Packers, que vale a liderança da NFC Norte, e este é o destaque em relação a esta partida aqui entre Chargers e o Minnesota Vikings. Agora, Gabriel, vamos falar de... Pera aí que eu me perdi aqui um pouco, que eu aqui achei. Vamos falar de Rams, né, que os Cowboys venceram, e venceram com bastante propriedade os Rams, né, Gabriel?
Sim, venceram bem. O teu querido amado Dak Prescott lançou para 212 jardas, ainda conseguiu dar uma corridinha ali. E foi bem legal, conseguiram trabalhar bem o jogo terrestre nessa partida, né? E os Rams também não conseguiram parar tanto, isso que me surpreendeu com a defesa que os Rams têm, né? O Tony Pollard conseguiu fazer 131 jardas e o Ezekiel Elliott com 117, então simplesmente dominaram o jogo terrestre. E do outro lado, foi um pouco diferente. Eles conseguiram trabalhar bem os Rams a os wide receivers, né? Então eu acho que isso mostra um pouco também nesse final de temporada alguns erros das duas defesas, que eu acho que é o que peca mais hoje, né? Na verdade, eu acho que os Rams pecam até mais no ataque, mas pelo menos dá para ter uma noção assim do que falta para a defesa dos Rams. E o Jared Goff conseguiu lançar a interceptação que ele sempre lança. E 284 jardas, duas interceptações. Eu não sei o que dizer de Jared Goff, sinceramente. Eu
É,
tô
não tem
decepcionado com ele. Tô
falar
decepcionado com ele.
sobre. É só corrigindo, dois touchdowns e uma interceptação. Tá botando interceptação na conta do garoto. Tudo bem que ele lança várias, né? Mas calma lá. O Jared
Como
Goff,
assim?
cara.
Mas eu falei dois touchdowns e uma interceptação.
Eu entendi que tu falou duas interceptações. Não sei, sei lá. Depois
Você
na
está
hora de
louco, Alex. Você está louco, Alex.
editar. Na hora que eu editar, eu vou ver isso e eu vou te xingar. Qualquer coisa, hein? Tu tá ligado.
Então tá.
Mas
Então tá.
o resumo desse jogo até foi quem soube usar o jogo terrestre e acabou ganhando, né? Porque
Exato.
o Dallas Cowboys é um time que precisa do jogo terrestre. Ele tem o Zeke Elliott,
Muito.
que é um dos melhores running backs. O Tony Pollard, que é calouro e escolha de terceira rodada, se eu não me engano, ele também está se mostrando um bom backup para o Ezekiel Elliott. E daí o Dak Prescott fica sem muita responsabilidade e da mesma forma tinha que ser com os Rams. Só que daí o Todd Gurley corre 11 vezes para 20 jardas, e aí não tem como, né? Não dá. Então a surra já estava instaurada. Os Rams estão eliminados, não tem mais chance de playoffs. E a NFL é louca, né? Os Rams com 8-6 estão eliminados e os Cowboys 7-7, eles estão praticamente garantidos, é só vencer a divisão contra os Eagles. Então, a NFL é muito louca e por isso a gente ama essa liga. Agora, Gabriel, vamos pular o jogo dos Steelers e dos Bills, né? Não tem um jogo aí que não precisa falar, eu acho, né?
Claro, claro. Não, tudo bem. Tu que decide, entende?
Não, não, a gente vai falar sim, porque é na derrota, é na vitória. Tudo bem que foram 11 vitórias, mas essa derrota doeu, sabia? Essa derrota
Yeah.
doeu bastante. Os 49ers perderam pro Atlanta Falcons 29-22. Foi um jogo, cara, bem estranho dos 49ers, sabe? Não foi, tipo, aquele jogo que tu olha como foi contra o Saints, sabe? O time parecia meio apático, muitos erros, o jogo terrestre não entrando muito bem, a defesa sofrendo muito com o Julio Jones, que foi um dos destaques desse jogo. Julio Jones,
Sim.
3 recepções, 134 jardas, 2 touchdowns. E do lado dos 49ers, com praticamente o mesmo número, 3 recepções, 134 jardas, só que nenhum touchdown, o George Kittle foi a principal arma. O ataque dos 49ers.
E George Kittle entrou para mais de 1.000 jardas sendo um Tyrene, né?
Não, ele ainda não chegou nas 1.000 jardas. Quem chegou
Não?
foi o Kelce. Não, o George Kittle, ele tá com
Ah, foi
888.
Travis Kelce, exatamente aí.
É.
Perdão, pessoal.
O George Kittle tem um recorde na temporada passada, 1.317 jardas, se eu não me engano, que é o maior número de jardas recebidas por um tight end na história da NFL. Então ele tem esse número, só que ainda não bateu as 1.000 jardas. Mas, enfim, vamos falar de coisa triste, né? Porque esse 49ers foi triste, porque estavam vencendo no final do jogo, faltando 2 segundos, o Julio Jones consegue uma recepção que a bola meio que quase não entra, quase não passa a linha de gol, daí depois de muita revisão aparece isso, e ainda tomaram outro touchdown depois tentando fazer um milagre no retorno de kickoff. Mas enfim, o time dos 49ers acaba pecando muito também na falta de recebedores confiáveis às vezes. O Emmanuel Sanders estava muito bem marcado, que é o principal alvo, e daí o Deebo Samuel, o Kendrick Bourne, que são outros jogadores que têm que aparecer mais, eles às vezes se escondem, sabe? Então isso acaba dificultando bastante a vida do próprio Jimmy Garoppolo.
Sim.
Enfim, e é mais isso a questão do ataque dos 49ers. O George Kittle apareceu muito bem, só que daí o Emmanuel Sanders, que é outra arma confiável, ele estava muito bem marcado. Então tem que aparecer outros nomes, e se não tem, acaba complicando, e daí é difícil, porque a defesa sofreu com o Julio Jones, a defesa tentou fazer de tudo, estava difícil pressionar um pouco o Matt Ryan também, ele estava com bastante tempo. Mas foi isso, então os 49ers perderam. Ainda dependem só de si para ser campeão da divisão e também do ter a seed 1 ou seed 2 para ganhar uma folga no, nos playoffs. Mas foi uma derrota bem dolorida e que foi bem difícil de aceitar. Porque o Atlanta Falcons, meu Deus, eu esperava que fosse uma surra dos 49ers, né? Mas erramos. Até para relembrar aqui as apostas, né, Gabriel, que a gente só falou ali no início. New England Patriots nós dois acertamos contra os Bengals. Seattle Seahawks eu apostei, foi no Kyle Allen Futebol Clube e acabou errando. Texans e Titans, nós dois erramos. Dolphins e Giants, tu foi nos Dolphins, sempre que tu aposta nos Dolphins eu acabo acertando, né? Então eu aposto no outro quando tu aposta nos Dolphins. Philadelphia Eagles e Redskins, nós dois acertamos. Chiefs contra os Broncos, acertamos. Bucks e Lions, eu apostei no Bucks, tu apostou nos Lions.
Pois é.
Browns e Cardinals, eu apostei nos Cardinals, tu nos Browns. Ah, eu tô muito bem, hein?
Nessa semana tu me massacrou.
Oakland Raiders e Jacksonville Jaguars, a gente errou. Minnesota Vikings e Chargers, acertamos. Rams e Cowboys, nós dois não confiamos em Prescott e Ezekiel Elliott.
Pois
Aqui
é.
no, na nossa arte, até uma correção, eu botei aqui na hora de montar os dois times, mas nós dois apostamos nos 49ers, então nós dois erramos. O
Sim.
Buffalo Bills e Steelers, que é o jogo que a gente vai falar agora, nós dois apostamos no Buffalo Bills e acertamos em cheio, né, Gabriel? Porque foi um
Claro.
jogo bem legal de acompanhar, foi um Sunday Night bastante defensivo. E o que que tu destaca desse jogo?
Cara, o que que eu destaco desse jogo? Eu acho que, sinceramente, cara, a defesa dos Steelers jogou bem, sinceramente. Eu acho que, mas a do Bills, cara, ela soube entrar na hora que tinha que entrar, entende? Sabe? Eles não. Eles sempre que precisava fazer um turnover no momento de tensão, no momento que, tipo, que ia dar esse alívio para os Bills, eles entravam, conseguiram fazer alguns sacks bem importantes também. Então, acho que as duas jogaram muito bem, só que a do Bills teve, eu não diria sorte, mas conseguiu entrar na hora que precisava de fato, entende? Então, destaque para a defesa dos Bills aí, principalmente pro Jordan Phillips.
Eu destaco, além do Jordan Phillips, que é um baita jogador, o Tre'Davious White, com duas interceptações, que, na minha opinião, ele e o Stephon Gilmore formam uma dupla de cornerbacks fantásticas, tipo, e os dois estão da mesma divisão. Então, eu bastante ele, o Jordan Phillips pressionando muito bem, e isso é muito importante, porque acaba ajudando a secundária também. E o
Claro.
Devin Funchess, que é o quarterback dos Steelers, lançou quatro interceptações. Então, tu foi muito bem na tua análise nessa questão de a defesa apareceu quando tinha que aparecer. Porque a dos Steelers também jogou bem, é uma defesa fantástica. Só que em alguns momentos acabou não conseguindo parar, principalmente o jogo terrestre. Ali o John Brown conseguiu boas recepções, o Josh Allen, apesar de não ter bons números, conseguiu aparecer em momentos importantes. E até com o touchdown terrestre, que ele é muito bom nisso, ele, tipo, às vezes parece um fullback, sabe? Então, vitória importante do Buffalo Bills, que está nos playoffs, está garantido como um wildcard, pelo menos. Deixa eu ver se ainda eles têm chance de vencer a divisão. Eles têm chance de vencer a divisão. Eles precisam vencer os jogos. Um é contra os Patriots. E os Patriots têm que perder, tipo, os dois jogos. Então, é algo bem difícil, mas é possível. Então,
Claro.
o que vai acontecer? Esse jogo Bills e Patriots vai ser bem interessante. E agora, Gabriel, a gente vai falar de um cara assim, ó. Fantástico, lendário,
Sensacional.
extraordinário, sem assim, todos os adjetivos. Que é Deus Brees, né? Deus Brees é surreal. Ele que bateu o recorde de touchdowns lançados na NFL na história,
Passou o
540.
Peyton Manning.
É,
Passou meu
40.
Peyton Manning.
É. E quem pode passar também é o Brady. O Brady está um touchdown atrás
Sim.
do Peyton Manning. Mas o
Pois
Drew Brees agora com 541, né? Porque ele lançou quatro touchdowns nessa partida. Olha os
sim.
números, Gabriel. Ele merecia também o jogador da semana
Ele
aqui.
teve um anulado, né? Vale lembrar.
É, teve um anulado, ele teve um passe errado de 30 tentados. Um. Que
É.
absurdo. 300 jardas, 307, nenhuma interceptação. Cara, foi um jogo de gala, assim, do Drew Brees e do New Orleans Saints, né? Que massacrou 34-7 os Colts. Não deram nenhuma chance. Michael Thomas, como um dos principais alvos da história do Drew Brees,
Sim.
também tem a mérito
E
do seu sucesso.
ele, sim, ó, essa temporada ele tá sensacional, sinceramente, massacrando. O cara tá jogando muito, muito bem.
Eu já vi muita gente falando também que ele podia estar na briga ali por MVP. É muito difícil um wide receiver, né? Mas,
Sim.
com certeza, a temporada que ele faz é absurda também. Então, é esse jogo que a gente tem que falar é exaltar o Drew Brees, exaltar, agradecer também por estar vendo ele jogar, cara. Porque ele é um dos
Sim.
quarterbacks mais fantásticos que eu já vi. E não sei se vai existir alguém próximo a ele. Ele está, com certeza, no top 10 de melhores quarterbacks da história. Pelos números, ele não cansa de quebrar recordes. Então, Deus
Sim.
Brees é um absurdo. Então, é esse o registro. Ele vai ser a capa do podcast, ele vai ser tudo que ele quiser aqui, porque falando de FA, respeita e exalta o Drew Brees com toda certeza. Tu quer falar mais alguma coisa do Drew Brees ou eu já exaltei demais ele?
Não, acho que tu exaltou bem. Acho que foi na medida certa e bola pra frente aí, Deus Brees, perfeito, o mão da NFL. E quando sair, sinceramente, vai deixar muita tristeza.
Vai fazer bastante falta. Antes da gente ir para os nossos palpites, Gabriel, falando em quarterback, um que ganhou o prêmio foi o Joe Burrow, de
É
LSU.
verdade.
Ele ganhou o Heisman Trophy. Vai ser ali uma escolha de início de draft, com certeza. Pode ser escolha número um. Vamos ver o que os Bengals vão fazer, né? Os Bengals eu acho que vão de quarterback. Então, pode acontecer isso, Joe Burrow parar no Cincinnati Bengals ou em alguma outra equipe. Então, é importante ressaltar. E que a gente já trouxe, né? Dia 28 de dezembro tem as semifinais do College Football, tem LSU contra Oklahoma e Ohio State Buckeyes contra Clemson Tigers. Então vale esse destaque. E agora, vamos
Vale,
para.
aliás, vale lembrar nessa questão de quarterbacks aí, a gente tá no assunto. O Tom Brady não foi pro Pro Bowl. Peraí que me
É
enrolei aqui.
verdade.
Pro Pro Bowl. Não foi
Não
pro
foi.
Pro Bowl.
Deixa eu
Trava
até abrir aqui.
línguas aqui.
Vamos abrir aqui os elencos do Pro Bowl rapidão aqui.
Claro. A última vez. Oi?
É que eu ia falar que o Lamar Jackson foi o mais votado aqui. Pro Bowl. Eu só tô tentando ver a lista aqui dos jogadores. Mas o que tu ia dizer?
A última vez que o Brady não foi pra um Pro Bowl foi em 2008, né?
É verdade. Foi o ano que ele se machucou.
Isso.
Porque em 2008 ele tava machucado e acabou não podendo ir pro Pro Bowl, né? Porque se ele fosse machucado também ia ter ali, ó. Pô, é marmelada, né? Só que falta. O que a gente vai fazer, Gabriel, até pra... Não vamos falar o elenco todo, vou preparar até um post ali pro nosso Instagram,
Claro.
Com os jogadores que foram pro Pro Bowl ali, vamos divulgar essa lista também, que é bem legal de acompanhar. Lembrando,
Sim.
né, que jogadores foram, os que vão pro Super Bowl, eles acabam não jogando pro Bowl. Então, no
Sim.
caso, os jogadores sempre ficam na torcida, eu não quero jogar o Pro Bowl, quero jogar o Super
Exato.
Bowl. Então é isso. Então vamos para as nossas apostas. Que eu encerrei aqui, né? Nós dois apostamos em New Orleans Saints. A gente não é louco de duvidar do Drew Brees, né?
Claro.
Então, vamos para as nossas apostas da semana 16, que é a penúltima da temporada regular. E, Gabriel, essa semana 16 é legal porque a gente não vai ter o Thursday Night Football, né? Então, a Thursday Night Football, o último foi entre Ravens e Jets. Porque agora a gente vai ter três jogos no sábado. Lembrando, os jogos sábado não podiam acontecer porque os jogos do College Football na TV norte-americana eram aos sábados. Então, como acabou a temporada regular, agora é só os playoffs. Então, pode ter jogo da NFL agora no sábado com transmissão. E a gente vai ter na semana 16 Bucks contra Texans, que eu vou apostar nos Texans, né? Até porque eles estão brigando por algo, os Bucks não. Não sei se tu vai nesse mesmo pensamento ou acho que eles vão dar uma patifada.
Tu vai de Texans?
Pô.
Eu vou de Bucks.
Então tá bom. Depois às 6h30 do sábado, o Bucks e Texans é às 3 da tarde. Patriots e Bills, esse jogo que a gente queria ver bastante, é lá em Foxborough, então eu vou apostar nos Patriots.
Eu também vou de Patriots.
É um jogo bem difícil, mas vai ser bem interessante. E por
Vai.
fim tem Jersey Rams, jogo das 10h15 da noite. Eu vou apostar no meu Nainão. Tudo bem que abalou a derrota, mas eu acho que contra os Rams dá para vencer.
Eu também acho.
No domingo, às 3 horas da tarde, começa a rodada do Domingão com Jets e Steelers. Eu vou de Steelers.
Eu vou de Steelers também.
Titans e Saints. É um jogo também que me agrada bastante. Com certeza irei assistir. Quem tu
Eu
aposta?
vou ir de Saints.
Também vou de Saints. Colts e Panthers. Eu vou de Panthers.
Eu também vou de Panthers.
Dolphins e Bengals, olha só, que
Eu
jogo
vou ir
maravilhoso.
de Dolphins.
Eu vou de Bengals, porque tu
Ó.
apostou nos Dolphins, então eu vou. Não. Browns e Ravens.
Olha que o primeiro jogo, quem perdeu foi os Ravens, hein? Mas
Verdade.
eu acho que isso não se repete e vou dar a bola para os Ravens.
Eu também vou, porque eu acho que eles devem estar mordidos com os Browns, que são rivais de divisão, e eles vão querer atropelar. Falcons e Jaguars.
Eu vou ir de. Sinceramente, que jogão, hein?
Jogou um.
Não, mas sinceramente, eu acho que eu vou ir de Falcons. Eu acho que eles estão jogando melhorzinho. Eu acho que essa vitória contra os 49ers dá um up para eles jogar
Que
esses
time é
dois
o
últimos jogos.
Atlanta Falcons ganhando os Saints, ganhando os 49ers, ganhando os
Exato.
Panthers, quando tipo, não dá pra entender. Mas eu vou de Falcons também, porque eles estão vivendo um melhor momento até que os
Sim.
Jaguars. Redskins e Giants.
Então, cara, eu vou ir de Redskins.
Eu vou de Redskins também. Broncos e Lions.
Eu vou de Broncão porque o Broncão tem que ganhar do Lions, entendeu? O cavalinho é
Essa
mais potente, o cavalinho é mais resistente. É isso aí que vai ser. Broncos leva essa vitória.
E o Broncos não vencer no domingo, segunda-feira, os muros do CT do Broncão vão acordar pichados por Gabriel
Vão.
Fraga. Exatamente. Eu vou apostar
Exatamente.
no Broncos também, acho que eles ganham dos Lions. Chargers e Raiders. O jogo
Eu
dos
acho que
inúteis.
não. Eu tenho um leve medo, mas eu acho que vou de Chargers, não, desculpa, de Raiders.
O de Chargers. Seattle Seahawks e Arizona Cardinals.
Não tem nem dúvida, vou de Seahawks.
Eu também vou de Seahawks. Eagles e Cowboys, olha só esse jogo, cara.
Esse
Esse
aí é
jogo.
um jogo importante.
Tem dois jogos que. Cara, é que o Sunday Night tá ridículo, né? O Sunday Night é Bears e Chiefs. Tipo, o Eagles e Cowboys não podia ser trocado porque é o America Games da. Então é um jogo importante, é um jogo que já foi definido, não podia mudar. Mas Titans e Saints podia ser o Sunday Night tranquilamente, porque é um jogo
Também acho.
que brigam por playoffs. Então, mas voltando, Eagles e Cowboys, quem tu aposta, Gabriel?
Eu vou de Cowboys.
Eu vou de Eagles. Bears e Chiefs.
Eu vou ir de Chiefs, nunca vou deixar de confiar no grande Patrick Mahomes.
Chiefs e o jogo do Monday Night Football, que,
Esse aí
meu
é
Deus,
outro que vai pegar fogo.
vai ser louco, o bagulho vai ser
E
louco,
eu
vai.
vou falar o seguinte. E
Diga.
eu vou de Vikings.
Eu vou de Vikings também, Leque. Eu vou de Vikings. Kirk Cousins vai doutrinar finalmente numa segunda-feira.
Eu
Ele
também
nunca
acho.
ganhou o Monday Night Football e ele vai ganhar.
Também acho.
Então, está dito. Então, Gabriel, foi isso por hoje. Te desejo um bom filme daqui a pouco assistindo Star Wars.
Claro, muito
No
obrigado.
episódio da semana que vem, eu espero que a gente não fale sobre esse assunto. Eu espero também já ter assistido o filme. Mas, enfim, sem spoilers, muito obrigado. Tchau pra ti, grande abraço. Hoje não tem abraço, tipo, de
Não tem
nenhum
abraço pra
outro.
ninguém hoje, né?
É, só um aperto de mão aí. Obrigado pela parceria mais uma vez. E, cara, a NFL tá acabando, né? Tá chegando os playoffs. Tô ficando meio triste, porque a temporada regular é legal também, né?
Não, a temporada regular é legal, dá para descontrair, dá para dar umas risadas com alguns jogos, os famosos Tank Bowls. Mas tudo chega um fim, né? Então, fazer o quê? Pessoal, não se
Playoff.
esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, de compartilhar o podcast no Twitter e no Instagram. A gente tá lá, arroba falando de FA. E como o Alex tá muito nervosinho, eu vou deixar para ele terminar esse podcast aí com uma grande frase de impacto. Vai lá.
Um provérbio chinês que me ensinaram é que o Broncão não vai para os playoffs, os 49ers vão e tchau.